Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Não Me Critica! Estamos de volta em mais uma semana aqui com vocês, nesta quarta-feira maravilhosa. Você que ouve a gente está chegando agora e não está ouvindo na quarta, é o dia que esse programa vai ao ar, tá bom? Quarta-feira, toda quarta-feira tem um novo episódio do Não Me Critica. Com quem? Comigo, Thiago Arzacon. Também tem Mariana Perialdi. Oi, Mari.
Oi, galera. Tudo bem? Boa semana para vocês. Será que nessa semana Bolsonaro cai? Não sei.
Vamos ser positivos.
Vamos, positividade lá em cima, hein?
Uhul! Alto em cima.
Em cima.
Ai, que delícia essa canção, não é mesmo?
Eu achava que ele cantava autoestima em cima.
Aí não, mas eu acho que é auto... Não, não é autoestima.
Autoestima.
Não, eu acho que é auto... Amigo, eu achava que ele me mandava ficar com a autoestima lá em cima.
Top demais.
Quem canta isso? Naldo. Gelatino?
Naldo.
É o Naldo. Meu Deus, por onde anda Naldo? Não faço a menor ideia.
Dos infernos,
Olha, cuidado com os fãs do
não,
Naldo.
Não, não, desculpa, foi mal. Eu acho que o bichinho já foi até cancelado.
A gente precisa verificar nisso.
Acho que ele mudou de profissão, inclusive. Mas também tem ela, Thaís Passos. Oi, Thaís.
Olá, Critiquers.
E aí, tudo certo?
Tudo certo, tudo certinho. É isso. Não sei mais o que falar.
Thaís. Estamos sabendo.
O que, gente?
Amiga, abafo caso.
Nada não, tô gastando.
Ah, tá.
Amo, vocês caíram na minha pilha.
Olha só, a gente tem que mandar, quero mandar um abraço aqui logo no início do programa para os 2,3 milhões de fãs de Naldo Beni, tá? Que recebeu essa menção honrosa no início deste programa, tá bom? Nossa, eu tô no Instagram de Naldo Beni, gente, olha.
Caraca, às vezes a gente chega no fundo do poço, né?
Caralho.
Gente, eu vou ser processada.
Ai. Por falar em processo, eu quero mandar já um grande abraço, um grande beijo para o nosso ouvinte, Henrique Amorim, que a gente não teve nem roupa para responder o comentário.
Sim, amigo, a gente vai responder e respeito a todas as icônicas, divas pop, são tudo pra mim, eu vou ouvir a música da Taylor,
Isso aí. Eu vou ouvir agora o CD da Taylor, todinho.
Vai.
Thiago!
E eu amo que ele,
não, mas...
eu amo que ele falou, tá sempre, como se fosse, tipo, meu nome tá sempre na boca do povo, né?
Isso,
tá certíssimo, arrasou.
Mas olha, e aí como a Thaís vai ouvir todo o CD
todo
da Taylor Swift,
assim, hein, amiga?
Todo, assim que a gente acabar, ela já tem que ficar sabendo, atenta, que ela é uma excelente musicista, tá, Thaís? Ela é uma artista completa, tá? E depois a Thaís também vai assistir o clipe Cardigan, tá? Que ela vai perceber a qualidade que tem, que nenhuma outra artista entrega atualmente, tá, Thaís? Fica atenta pra isso também. Porque
tá
a Taylor é a própria indústria fonográfica, tá? E não é apenas por ela ser branca. Existem centenas de artistas brancas que não têm qualidade musical. Então, gente, vamos abrir nossa mente. E essas são palavras de Henrique, tá, gente? Ele adora a gente. Beijo pra Mari e para todos os cringes.
Sim, todos,
tá
todos os
millennials
cringes.
Isso aí.
Arrasamos.
Henrique, um beijo pra você, tá? Que bom que você ouve a gente e que gosta, né? E que tá sempre
vamos
aqui,
dar uma
tá
chance pra Taylor. Pode deixar.
Vamos.
Gente, eu retiro o que eu disse.
E todo mundo falou dos álbuns dela novo aí. Tem que ouvir, né? Pra saber. Eu não ouvi nem da Plabla ainda.
O quê?
Amiga, não ouvi ainda.
O quê? Amiga, tá atrasada.
A gente deu de dica. E eu não ouvi ainda.
Olha, perdão, quero mandar papai. Também um beijo para Tadeu Ramos, tá? Porque assim, né, gente? A gente fala das pessoas, e se as pessoas não ouvem, a gente vai lá e cobra, né? Foi isso que eu fiz. Aí eu fui lá, falei, poxa, eu falei do seu podcast e você nem sequer curtiu. Nossa.
Chantageando.
Gastei minha lábia pra falar do seu podcast e você cagou. Aí ele foi, Tadeu Ramos fez uma postagem no canal dele agradecendo a gente.
Maravilhoso.
É, o podcast dele tá lá bombando, que é o Pode Provocar, tá bom? Vai lá nas plataformas de áudio e siga Tadeu Ramos e siga o podcast dele também, tá? Muita dica de cultura. Tadeu Ramos é ligadíssimo na cultura, né? Então, tá bem legal o canal. É canal Tadeu Ramos, esse é o Instagram dele, tá? Outro beijo que eu quero mandar aqui, de cara, é para os nossos amigos queridos e ex-integrantes aqui do Não Me Critica, que são internacionais agora. Mandar um beijo para Matheus e para Heitor, que estão agora maravilhosamente bem, né? Um beijo para eles. Quem mais aqui?
Longe desse inferno que a gente tá, né?
Isso
não precisa
aí,
nem longe. Mais pensar em Bolsonaro.
Depois eu quero um relato de como era estar no local que não tem nenhum tipo de...
Bolsonaro.
Não tem, né, tipo gente?
Nossa, tem bastante.
Tem, sim. Aquela, tem bastante. A Luana Piovani não tá morando lá no... Não tava morando lá em Portugal? Quem?
Você tá cancelando a Luana Piovani, Thaís?
Não é isso aqui. Amigo, ela já foi cancelada há muito tempo.
Eu não vou mentir. É doida.
Quem sou eu pra cancelar ela? Gente, ela foi chupar, ela foi tomar sorvete sem máscara e ela pegou Covid. Ela falou assim, eu vou tomar sorvete sem máscara pra poder tirar minha máscara e pegou Covid.
Ai, que coisa, não é
mas
mesmo?
Mas onde? Como? Gente, pera, eu preciso achar essa notícia.
Tava na casquinha o Covid, é isso?
Não, tava é porque ela tava sem máscara. Era a forma dela ficar sem máscara, era tomando a casquinha. Ela fez um tutorial, entendeu?
Ai, eu lembro disso,
dela.
Tô cancelada. Cancelada.
E aí a bicha pegou Covid depois.
Que escrotice, gente, olha.
Ai, isso, enfim. Pra mim, isso aqui é cringe, sinceramente.
Eu também acho, mega cringe isso.
É, isso e escolher vacina. Pra mim,
caralho, também acho. A galera tá nessa onda mesmo, né? Mano, laboratório olha, é que tiver, Brasil, pelo amor de Deus.
Isso aí. Uhum. Eu tenho relatos de pessoas, eu vi né, no dia dessa gravação, no sábado passado, gente, dia 3 de julho, que tinha uma pessoa que estava caçando no Rio de Janeiro a vacina que ela queria tomar.
Ah, pra puta que pariu. Tem que ir pro final da
juro,
fila.
Essa pessoa foi num local, não era a que ela queria, ela saiu desse local, foi pra outro local, estava numa fila imensa, porque nesse local tinha a vacina que ela queria. Tá bom?
Ah, me poupe.
É assim que a gente vive. Mas o que eu falei do Bolsonaro é que estar num lugar que não tenha nenhum tipo de ingerência de Bolsonaro, entendeu? Onde ele não influencia nas decisões políticas. Pessoas a favor vai ter em tudo quanto é canto, né? Até porque brasileiro tem tudo quanto é canto, né, gente? Então, qualquer local do planeta que você for, você encontra um brasileiro lá ganhando a vida. Um beijo também pra Sigide, maravilhosa, sempre ouve a gente. Um beijo pra você. Tá bom? E para todos que estão lá no nosso Instagram.
Beijo para todo mundo, galera. Valeu pela força. Assim, galera, vocês podiam dar mais engajamento, porque a gente tá querendo colocar coisas para vocês.
A gente é biscoiteira,
dá uma movimentada,
né? Se quiserem
então,
lá dar um biscoito, a gente gosta.
Se você curte o que a gente tá fazendo aqui, a besteira, a palhaçada que a gente tá falando aqui, dá uma moral pra gente lá, a gente vai fazer umas postagens, toda semana a gente posta, mas a gente vai postar cada vez mais, quanto mais vocês falarem com a gente. Então fala com a gente, fala qualquer besteira, faz igual o Henrique, faz igual todo mundo, a galera que posta lá sempre. Fala com a gente quer seu amor, a gente vai responder. Beijo no seu coração.
Isso eu não consigo entender essa gente toda que ouve a gente toda semana e que não tá aqui nesses mesmos números nas curtidas. Eu quero essa gente aqui.
Eu tô achando que os agregadores estão de sacanagem com a nossa cara, que não é possível, gente.
Será
cadê
que são
a cara
robôs?
De vocês? Eu sou o robô.
Olha a denúncia,
do Bolsonaro.
Momento denúncia. Denúncia do aplicativo.
Eu também acho, momento denúncia. Ó, Eu quero mandar aqui. Eu não quero esses perfis. Vocês já viram os perfis que estão comentando lá no nosso... Nossa,
tá, parece até perfil abandonado. A gente não tá abandonado, não. Vocês saem de lá. Os bots. Não.
É os bots. Inclusive, estou excluindo. Excluir os dois comentários. Quem manja das redes sociais
aí, fala com a gente. Pô, esses bots aí, vocês têm que, sei lá o quê. A gente não sabe nada. A gente é tudo cringe millennial. A gente não sabe nada. É. Ah, mas vocês cresceram com a internet. Dane-se.
Isso aí. Eu já excluí. Excluí todas as postagens desses bots aqui, mandando a gente seguir. Adora a gente. Igual do nosso site, gente, também, nãomecritica.com.br. Tem um monte de mensagem lá de spam. Eu vou marcando tudo como spam, denunciando. E é isso, entendeu? Eu não sou obrigado a ter... E isso acontece em tudo quanto é podcast, nas plataformas também tem essa gente que fica aqui mandando essas mensagens. Ó, um beijo pro Luric também, um beijo pra Cris Leal, que ouve a gente sempre. Sempre
fortalecendo também.
Sempre. Beijo pra Janaína também, que ouve a gente. Tá bom? Tô passeando aqui no nosso Instagram, @nãomecritica, pra Tati Rodrigues, pra Muzi Oliva. Ah, não, essa Muzi Oliva é um bot, então não vai esse beijo pra você, tá, bot?
Mota, beijo pro bot!
Você não.
Você não vai ganhar esse beijo. Gente, todas as postagens têm, que inferno isso. Bom, mas então, é isso. Se você quiser beijos, é só ir lá no nosso maravilhoso Instagram. E mandar, deixar o seu recado, tá bom? Pra você se fazer presente, por favor. Beijo pra vocês. Muito bem, gente, é isso. Estamos, como vocês sabem, né? Cada um na sua casa, porque estamos na pandemia do coronavírus, não acabou. Parece que estamos começando um momento mais interessante, né? Dessa pandemia, no sentido dessa de que menos Brasil, pessoas... Né,
da série Brasil...
Exatamente. Parece que as coisas vão começar a melhorar um pouco quanto ao contágio, número de mortes. Então é o momento, não é o momento de fazer a festa que você está esperando, tá? É o momento de você esperar a sua vez de vacinar com as duas doses e todo o restante da população também com as duas doses, tá bom? E se você sair de casa, não esquece lá da máscara, álcool em gel, distanciamento, usar a máscara certa, tá? E não usar máscara de crochê, que não serve de nada. Não é um acessório de beleza. É um acessório para você se proteger, tá bom?
E também então, sem essa palhaçada que eu já vi no meu trabalho, que eu estou tendo que trabalhar presencial, a galera com essa onda de ficar usando máscara de negócio de plástico na cara, para mostrar a boquinha, para mostrar sua face.
Ai, gente.
Gente, isso não protege, então você está sendo ridículo à toa, podendo pegar corona.
Isso aí.
E o negócio que o Thiago falou é muito real mesmo, né? De tipo... Gente, a proteção é depois da segunda dose, então relaxa aí, relaxa aí.
Isso. Todos nós aqui já tomamos a primeira dose, gente. E a gente nem por isso está pessoalmente gravando.
E olha que a gente está doida para fazer, porque você, não sei se vocês perceberam, né, que estamos tendo problemas técnicos aqui, no último programa ficamos cortando, então a gente está fazendo o possível, isso. Porque estamos doidos para voltar, que eu não aguento mais.
É mesmo, tô doida pra ir lá pro Jardim Botânico, no fresquinho.
Tomar porra, aquele que café, não é, né? Eu acho também. Tomar aquele cafezinho.
Ah, é uma delícia.
Aquele lanche. Em breve. Em breve. Mas estamos testando um novo aplicativo aqui, sei lá, um novo sistema pra gravar nossas vozes, tá? Se ficou ruim, beijos. Pelo beijinhos. Menos tem um programa.
Beijinhos.
Sempre que eu mando esses memes, eu esqueço da Camila De Luca, gente. Vocês sempre me lembram.
Eu gostaria de tirar esse meme. Já acabou esse meme, mas eu continuo perpetuando.
É mesmo. É que vamos nem aquele do Camila De Lucas voltando pra comunidade, sim. 40 mil. Cara, já passou mó tempão e eu ainda continuo repetindo. Eu tô presa, gente. Não consigo sair desse meme.
Tá no loop do meme. Bom, então vamos falar, gente, de coisas, só coisas positivas hoje aqui neste programa, tá bom? Nós vamos dar exemplos de positividade tóxica. Olha que legal, tá vendo? Olha que legal. Sempre é possível ser tóxico. Isso é fato, né, gente? Ser tóxico é uma... É um,
basta
é um
respirar.
Dom. Isso.
Nossa, amiga. Amiga, eu menti. Vamos conversar. Eu menti.
É um dom que o ser humano tem de ser tóxico. E aí, nós vamos dar exemplos aqui maravilhosos de como você consegue perceber uma atitude que pode ser uma positividade tóxica, né? Com a pandemia, né, a gente já está aí nesse momento há mais de um ano, indo para dois daqui a pouco, muita gente começou para tentar fugir desse momento crítico, né, que a gente vive, esse momento de luto, né, que o país, que o mundo vive. Uns já estão saindo um pouco, mas ainda enlutados, o Brasil permanece nesse luto. Mas a gente começou a tentar se esquivar, né, desses momentos de tristeza que a gente ou viveu dentro da nossa casa, ou a gente sabe, né, a gente tem empatia, né? E por sermos empáticos, a gente acaba também ficando triste pelos outros, né? Tomara que as pessoas tenham pelo menos esse sentimento, né, de empatia. E aí a gente começou, para tentar fugir, né, desse momento, a colocar aqueles maravilhosos senão, né? Mas pelo menos aconteceu isso. Mas pelo menos você tá assim. Mas, tô reclamando do trabalho. Ah, mas pelo menos você tá empregado. Ah, tô reclamando de alguma outra coisa. Ah, mas pelo menos você tem isso para reclamar. Então, até que ponto essa linha do que sim, é verdade, você tem que se ficar feliz por ter um emprego, tem que ficar feliz, ser grato por não ter perdido ninguém da sua família, ninguém próximo da sua família. Então, assim, sim, mas até que ponto você, quando vai conversar com alguém, você vai minimizar essa dor da pessoa, trazendo para ela uma realidade que não é o momento daquela realidade, né? É o momento de conversar sobre aquele incômodo. É mais ou menos por aí, né, Thaís?
Eu acho que assim, eu acho que a gente tem emoções que são muito difíceis de serem sentidas, né? Que são as emoções mais para tristeza, raiva. E tem pessoas que têm um certo mecanismo, que é, no caso, a positividade tóxica, que não é um mecanismo saudável, de focar só em coisas positivas, mesmo que seja fora da realidade, né? Esse é um ponto. E eu acho que quando a pessoa tá te expressando algo que tá deixando ela magoada, às vezes você quer fazer essa mesma estratégia com ela, né? Ou com uma forma de não querer ouvir o que ela tem desses sentimentos negativos, porque é difícil de se confrontar com isso. Ou em relação até a como uma estratégia ruim para que essa pessoa fique melhor, tipo, como se ela fosse ver o outro lado, né? Só que, na verdade, por mais que você seja bem, e isso eu estou falando de pessoas que, no fundo, estão bem intencionadas, mas fazem de forma equivocada. É claro que tem pessoas que não estão bem intencionadas e invalidam e acabam fazendo coisas tóxicas. Mas eu acho que no caso de pessoas, por exemplo, que até estejam bem intencionadas, a gente pode acabar invalidando o que o outro está sentindo, o que o outro está trazendo, para se afastar dessas emoções negativas, né? Uhum. Então é importante a gente ter cuidado a essa toxicidade, que a gente até pode estar bem intencionado, mas a gente acaba não validando o que o outro está sentindo.
Exatamente. Como é que você se sente, Mari?
Não, eu acho que é bem isso, tipo, não é porque você tá mais tranquilo, assim, tá tentando só ver o lado bom da vida mesmo, e não tá errado de tentar só ver o lado bom da vida, até porque é o momento que a gente tá vivendo, né? Mas, cara, às vezes a tristeza também faz parte, entendeu? Tipo, a vida não tem como, é impossível que a vida seja só coisa boa. Não tem como, e até pensar nisso acaba iludindo a gente, e o tombo vai ser até maior. Eu acho que às vezes acaba que uma pessoa cria muita expectativa em relação a alguma coisa, e se isso não dá certo, pode até ser algo que vai desencadear, uma situação que vai desencadear que ela de fato fique mal ou depressiva, enfim. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tipo, mano, às vezes a pessoa só precisa desabafar. Eu sei que é chato tu ficar aturando uma pessoa lá reclamando pra cacete, tipo, só falando coisa negativa, porque também tem gente que, quando tá mal, óbvio que não é culpa da pessoa, às vezes é culpa da pessoa sim, mas a maioria das vezes não é culpa da pessoa quando ela tá numa vibe negativa, né? Porque ela pode estar passando por várias situações. Também ficar refutando isso, fingindo que não tá acontecendo, que não tem como, sabe? Às vezes a pessoa precisa liberar um pouco aqueles sentimentos que estão dentro dela, de tristeza ou de chateação, né? E às vezes a pessoa só quer alguém para um ombro amigo, para ouvir, às vezes nem quer conselho nenhum, não. Diz, ah, fica de boa, vai dar tudo certo. Não, só quer ouvir e é isso. Não sei, é complicado.
Exatamente.
É complexo lidar, né, com as pessoas. E eu acho que agora que todo mundo ficou um pouco afastado um do outro, né, pelo menos eu fiquei, né, não sei o resto da galera aí, mas é complicado, né, se relacionar com os outros, tem que ter compreensão e empatia, isso que vocês falaram, empatia é a chave, eu acho.
E tem uma pesquisa rolando, porque no último mês de março, gente, todo mês de março, na verdade, é comemorado o Dia Internacional da Felicidade, que é o dia 20 de março, que foi quando a ONU criou essa data, tá? E aí rolou, há um tempo atrás, uma hashtag nas redes sociais, teve mais de 13 milhões de menções no Instagram, por exemplo, que é o Good Vibes Only, né? E que os especialistas batizaram como positividade tóxica, que aí é um fenômeno de negação da tristeza e de outras emoções consideradas negativas. Então isso é muito perigoso, né? Quando você começa a negar, e Thaís pode falar melhor sobre isso, quando você começa a negar a tristeza e achar que tudo é só felicidade, é tudo maravilhoso. E aí o estudo fala, esse especialista fala que se ignorarmos esses sentimentos, passamos a ter dificuldade de acessá-los, até o ponto de não conseguirmos mais identificá-los. Ou seja, você se perde no que é a tristeza, no que te faz mal, achando que tudo tem que ser só o que te faz bem. E só que eles continuam lá dentro de você, esses sentimentos, né? E em algum momento ele explode e te traz um adoecimento psicológico, né, Thaís? Então, assim, é importante a gente identificar as tristezas. É importante também ser positivo, óbvio, mas sabendo que os dois existem dentro da gente, né? A gente não tá feliz o tempo todo, como a gente também busca não estar triste, né? Na verdade, a gente busca estar feliz o tempo todo e busca estar triste o mínimo possível. Só que no equilíbrio, não sei se estou falando besteira, mas no equilíbrio, a tristeza, em alguns momentos, ela também te transforma. Eu acho que é uma palavra melhor de usar, é a transformação que a tristeza traz pra gente, né, Thaís?
Eu acho que assim, a gente tem que pensar qual é a função das emoções, né? A gente pode resumir em três coisas, e elas têm a ver com a nossa sobrevivência como espécie e tal, que é, as emoções, elas dão mensagens para a gente, para o outro, e elas podem impulsionar a gente ou dar mais energia para a gente conquistar alguma coisa ou correr atrás de uma coisa que seja importante para a gente ou que a gente esteja precisando, né? Então, por exemplo, a tristeza, ela pode indicar para você que tem algo acontecendo de errado internamente e a tristeza em relação ao outro, ela indica que aquele outro, ele precisa de um carinho, alguma coisa. Então, assim, a tristeza ajuda na ligação entre duas pessoas. Por quê? Porque a outra pessoa vai ver alguém chorando, vai ver alguém mal, vai se conectar de forma empática, e aquilo vai criar uma união e comunicar ao outro que está acontecendo alguma coisa errada. Pensando que a gente é uma espécie que a gente sobrevive em grupos, né? Isso é uma coisa importantíssima, essa mensagem. Então, assim, todas as emoções, elas passam mensagens. E é importante a gente... É claro que é legal a gente pensar de forma positiva, né? A gente não está querendo dizer que não pense, para as pessoas não pensarem de forma positiva. É que as coisas, elas têm que ter um equilíbrio, né? E quando eu ignoro as emoções, eu ignoro mensagens que podem ser importantes, inclusive para a minha sobrevivência e para o meu vínculo, né, com os meus pares. O medo, ele é super importante para eu não passar por uma situação de perigo, por exemplo, né? Então, as emoções, elas têm função. E quando a gente vai ignorando os sinais, vai ignorando porque a gente não quer sentir, é como se a gente fosse, vamos dizer, entre aspas, desaprendendo a ler aquelas mensagens. Então, assim, no momento que eu deveria ter uma sensação de medo e eu não tenho, isso faz com que eu fique menos alerta, né? Então, assim, as emoções, elas têm um papel importantíssimo. Só que a gente não tem uma educação sentimental, uma educação emocional É, a gente não tem, né? A gente não é ensinado a lidar com as emoções, a entender as emoções. Então, a gente já tem essa deficiência. E aí, a gente começa a inibir as emoções que são mais desagradáveis. Então, assim, não tem como isso ser uma coisa saudável, né? Então, é muito importante a gente não ignorar. Mas também é importante, em alguns casos, a gente ver o lado bom, né? A gente só precisa ter, assim, um meio termo. Buscar uma coisa assim, um meio termo, equilíbrio.
Não, e eu acho que entendeu? Até se você esconde uma grande tristeza ou acaba não querendo lidar com esse sentimento e só esconder ele... Cara, isso pode virar uma coisa muito pior, assim. Gente, eu não sou psicóloga, não sei de nada. Mas, na pandemia, eu tô viciada. Cara, eu sei que é uma coisa horrível esses programas, porque é meio que explorar a dor alheia, né? Mas tem aqueles programas de, tipo, o cara mais mão de vaca que tem. Aqueles programas do TLC, guys.
Guys, eu amo. Guys. Eu amo dos cupons.
É, aquele programa do TLC, sabe? Não sei, quem tem TV a cabo sabe, gente. Eu não sei, eu não tenho. Eu vejo tudo no YouTube mesmo. E, tipo assim, por exemplo, eu vi um que a mulher era muito grudada no marido e tal, não sei o que, aí o cara morreu e foi cremado. E a mulher não soube lidar, tipo, com essa perda, né? Que é uma coisa que pode acontecer. E, gente, ela comia as cinzas do cara. Sabe?
Ui!
Amigo, Tipo assim, ela não soube
lidar. E as cinzas vão acabar, o que ela vai fazer?
É isso que eu pensei
exatamente,
aqui, gente.
Exatamente, ela via que tava acabando e ficava pior, ficava triste. Ela tava comendo um
meu
homem.
Meu Deus!
Ela só tá postergando a aceitação, né? Um momento ela vai
pois
ter que aceitar.
Não tô falando que isso vai acontecer com todo mundo. Mas assim, não é bom você ficar guardando uma coisa que te faz mal. Se você está cagando, se você tem o dom do foda-se, palmas pra você. Parabéns. Inclusive, eu gostaria de ter mais também. Mas é isso, cara. Tem que liberar, tem que falar. Não sei.
E tem que sentir, tem que sentir, né? Eu acho que além de... Tem que sentir. Uma coisa interessante também dessa pesquisa é algo que eu sinto. Eu sinto isso na pele várias vezes. E não só no ambiente de trabalho, com amigos, enfim. Que é aquela famosa... frase, mas poderia ter sido pior, né? E também tem aquele momento que, por exemplo, a pessoa perde o emprego. Mas eu já tava puto com aquele trabalho, não aguentava mais aquele trabalho. E foi até bom. Sim, ok, legal, você saiu de um trabalho que você tava infeliz, foi bom. Mas não podemos negar que você... que tem o lado ruim de se perder um emprego. Óbvio, gente, a gente vive num planeta
que
se a gente
não
tem...
herdeiro, né? Herdeire.
É, isso aí. Herdeire, mas nem todos são. É uma pena mesmo. Mas você, em algum momento, vai ficar sem renda, né? De onde você vai tirar o dinheiro para você pagar as contas e tudo mais? Isso é diferente de se desesperar. Eu acho que se desesperar é uma outra característica.
Já é um outro extremo,
exato,
né?
Exato. Eu acho que é ter... consciência de tudo e não se afastar de nenhuma dessas consciências, que é, ok, agora eu me sinto... Eu já ouvi muito as pessoas dizendo quando saí do emprego, ai, como eu estou mais leve, ai, melhor coisa que me aconteceu foi ter saído desse inferno, desse trabalho. Eu tenho notícias de pessoas que gritaram, agradecendo ao universo por ter tirado ela daquele trabalho. E onde essa pessoa está hoje? De volta na mesma empresa.
Ai, amigo,
eu tô achando que tu tá jogando cheio.
Porque esse foi o final da história.
Ah, final da história. A história, a história é curta, mas ela é real.
Meu Deus, eu quero saber essa fofoca.
Entendeu? Então, assim.
A gente tá igual o canal da Babi, que inclusive, gente, melhor canal que existe no YouTube inteiro. Sigam.
Adoro os pop-ups que a gente faz no programa. Pop-up, vai, Mari.
A mulher, ela faz o bolo, ela faz vários bolos, a cozinha dela é limpíssima, impecável. E ela fazendo.
É aquela comunista? É aquela que é boleira e comunista?
Não sei, amiga, só sei que ela conta a fofoca de todo mundo, todos os clientes, ela conta tudo. Ela vai fazendo. Dando um ingrediente falando. Então, gente, aí quando a cliente falou que queria não sei. Quer dizer que lá.
Mentira.
É muito bom, o melhor canal que tem, gente. Canal da Babi. Vou até confirmar se é esse mesmo nome. Ela é icônica, cara. Eu e Nano somos viciados no canal da Babi.
Gente, mas vocês, pelo menos...
Fofoca edifica assim, mas... galera.
Mas você, pelo menos, anota as receitas?
Ah, não, não, a gente geralmente assiste porque o Nando está procurando uma receita de alguma coisa. Aqui, aí é receita e fofoca. É tudo que a gente quer. Canal Babi, tá, canal Babi, tudo.
Canal Babi.
E as comidas dela são lindas, eu fico com muita vontade de comer.
Ah, mas não são comidas saudáveis.
Não, é bolo.
Amigo, vai ser saudável, pelo amor de Deus.
Eu não quero comer
comida. Ela vai ficar vendo canal de comida saudável, não vai mesmo.
Eu gostaria, né? Mas não sou evoluída.
A única coisa saudável do canal dela é a fofoca, né, Mari? Que aí...
E ela usa leite moça original, tá?
Gente, já me deu vontade de comer o pudim.
Eu olhei aqui, fiquei chorando, eu entrei aqui.
Gente... Ela fez 100 brigadeiros com uma caixa de leite moça.
Ela é tudo. E tu vai entrar no vídeo e ela
caralho,
vai
estar qual o tamanho do brigadeiro?
É o quê?
Qual deve ser o tamanho do brigadeiro? Pra sempre uma lata de...
Então, quer saber? Vamos chamar a Babi pra conversar com a gente?
Meu sonho!
Gente. Sonho!
Vocês cozinham? Eu não cozinho nada.
Eu não, um pouquinho, né?
Nesse episódio, o Caio participa, porque o Caio sabe fazer essas coisas.
Ai, meu sonho, meu sonho.
Meu sonho. Gente, então voltando, um beijo para o canal da Babi, tá? Vamos tentar, a produção vai tentar falar com a Babi do canal canal da Babi. E o que a gente vai fazer com o não queremos receber? Dizer que poderia ser pior. Mentira, não.
Nada, vai passar o dia, vou ter até esquecido. Eu vou jogar jogo, vou até esquecer.
Vou dar uns tiros lá no meu jogo, que aí eu coloco tudo pra fora. Exatamente. Mas aí, onde eu tava? Eu tava dizendo o seguinte, ah, tá, da minha fofoca lá, né? E aí, gente, isso já aconteceu, não foi com uma pessoa só, não. As pessoas, a gente, e aí, enfim, mas a gente tem na nossa mente, sempre que alguma coisa dá errado, falar que pelo menos poderia ser pior, pelo menos eu consegui isso e aquilo outro... E eu entendo que também não esteja de todo errado, né? Uhum. Mas que tem que. Você tem que internalizar que também tem um outro lado, que é o lado ruim daquilo que não foi bom. Porque senão a gente vai viver onde tudo é bom. E nem sempre tudo é bom, gente. Queimei o arroz. Ah, mas pelo menos, né? O arroz engorda. Pronto, não vou comer o arroz. Oi!
Então vai tomar no cu, vai. Eu, hein? Ah, porra, para, cara. Não, gente, eu sou muito reclamosa. Eu sou muito reclamosa. Deus me livre ficar perto de alguém assim. Eu acho que, assim, positividade é boa. E às vezes a pessoa tá lá num looping de ficar puta com tudo também. Aí é chato, mas pô, mano.
É, e aí, ó, eu tenho uma outra situação que acontece muito comigo.
Aí, ó, canal da Babi.
Por exemplo, eu tô reclamando de alguma coisa, tá? Porque eu também sou um pouquinho reclamão. Aí, a pessoa com quem eu reclamei, ao invés dela entender a minha situação e tal, ela diz, ah, mas não fica assim, não, mas isso é da pessoa, não adianta. Não, não é isso.
Não adianta, eu odeio quando falam isso. Não adianta, é da pessoa. Ah, tá, então a pessoa é ser um escroto, uma pessoa cu, eu tenho que aturar, porque é o jeitinho da pessoa. Pelo amor de Deus. Uhum. Não, cara, a pessoa tem que rever esses comportamentos dela aí. Porque tu tá falando um monte de bosta pros outros. Isso não é, tipo, o jeito da pessoa. Não, tem que ter, você tem que respeitar todo mundo. Ah, mas eu sou estressada, então vai ser estressado pra lá. Vai encher o saco de outro. Porque eu não sou obrigada a ficar ouvindo gracinha, entendeu? Olha,
além disso, Mari, também tem a situação onde a pessoa, como não sentiu na pele aquilo que você tá falando, ela minimiza essa sua
dor.
Cara,
eu tava pensando nisso quando você tava falando.
Aí o que que eu faço? Rapidinho, o que que eu faço quando a pessoa sente a mesma coisa? Ah! Tá reclamando agora disso. Amarga. Olha, que coisa, não é mesmo? Leonina. Lembra
a quando... Vingativa.
Sim, o tempo... Adoro. Ó, me sinto um prazer.
Eu amo. Cara, bicha, você é escorpiona?
Eu Leonina, não, eu tenho Leonina. Assim... Leonina. Eu sou leonino.
Leonino. Ah, leonino é assim, vingativo?
Não sei, mas eu sei que deve ter a lua, negócio algum troço, uma estrela, alguma coisa aí. E aí, eu... eu faço questão. Ah, lembra naquele dia que eu te falei sobre essa mesma situação? E que você disse, ah, não sei o que, minimizou. Toma aí, e aí? E aí, não é bom? Não é gostoso? Falo, juro pra vocês, juro. Fico esperando esse dia.
Ai, eu amo! Mas... é a pessoa negativa.
Mas não é, Mari, não é ruim quando você sente que a pessoa tá minimizando o que você tá sentindo? É ridículo.
Cara,
isso, gente.
É ridículo. Eu também acho. Mas como recentemente minha psicóloga tem me dito pra eu parar de aumentar os meus problemas, eu tenho um pouco de dificuldade. Tipo assim, amiga, calma, reclame menos. Está tudo bem. Relaxa, relaxa.
Cara, mas... Não, mas é porque aí também, às vezes, acontece o contrário. Tem a galera que só quer focar no positivo e tem a galera também que só quer focar no negativo. É, pô. Vou pensar negativo que vai dar certo. Aí dá um problema, aí acabou o dia. Também não pode ser assim, galera. Tem que ter um meio termo, senão você vai ficar... Porque senão tu vai ficar reclamando direto, porque também já vai estar tudo uma merda.
Não vai ver nada bom.
Tem os dois lados, entendeu?
É, tu não vai conseguir ver nada bom, sabe qual é? E esse negócio que tu tava falando, Thiago. Gente, olha como... Esse negócio aí... Mas é isso. Tipo, quando... Me perdi. Não. lembrei. O que o Thiago...
Sabia que tinha se perdido.
Dá pra sentir,
não,
ela dá pra
falou,
sentir.
Ah, é isso aí, não sei o que, eu fiquei... Hã?
É isso aí, Brasil.
Fala, Mari,
as
fala.
As pessoas
fala.
Que ficam tentando minimizar, geralmente são as pessoas que não viveram aquilo na pele. Entendeu?
É isso.
Geralmente uma galerinha privilegiadinha, né? Que nunca teve que passar por nada, teve tudinho de mão beijada. Aí é fácil. É fácil falar pra você ficar de boa, quando você, pra você é tranquilo ficar de boa, pra você é tranquilo, tipo, desistir de um emprego assim, fácil, mesmo que você não esteja super feliz nele, é isso. Acho que tudo se reduz ao privilégio e não conseguir se colocar no lugar do outro, não tem empatia. Gente, empatia é a palavra da vez.
É isso aí. Eu sempre, parece que eu tô assistindo a pessoa falando isso pra mim, ou então, também, tem aquela coisa assim, quando você vai reclamar de alguém, aí a pessoa manda, ah, mas não fica assim, não. A pessoa tem um coração tão bom.
Ah, eu odeio, que eu quero falar mal.
Dane-se que tem um coração bom,
não,
gente.
Não foi coração bom comigo.
Isso.
É, exatamente. É. Caraca, gente, eu poderia dar tantos nomes agora que eu nem sei. Porque, cara, a pessoa... É porque, tipo assim, a galera não entende que uma mesma pessoa tem várias facetas. Então, para algumas pessoas, aquela pessoa pode ser um anjo. Mas, às vezes, para a pessoa que trabalha para ela, ela é o próprio capeta. Aí a pessoa pensa assim, ah, essa mulher, essa pessoa, né, é incrível. Mas às vezes não vê o que ela faz com os funcionários, por exemplo, né? Como é que ela trata outras pessoas. Uhum. Então, também tem que entender que as pessoas têm várias facetas. E aí, quando você quer reclamar de alguém e a pessoa fica elogiando, é muito chato.
Eu acho que é pra tentar fazer uma média aí. Mas fala aí, Thiago.
Não, é isso mesmo. É porque não é porque a pessoa... Nós também temos bons corações. Mas em algum momento a gente não vai ser um bom coração pra alguém.
É.
Né?
Aí.
Né?
É.
Porque, tipo, não tem como eu agradar a todos o tempo inteiro. Não tem como. Assim, eu tenho uma... Como é que eu posso dizer? Uma imagem pra algumas pessoas de que eu sou a pessoa mais resiliente do mundo. De que eu sou a pessoa mais centrada do mundo. De que eu sou a pessoa mais... regulada financeiramente do universo.
Ai, amigo, eu penso isso sim. Mentira. É assim que eu te vejo.
Sucesso, amor.
Eu tô me sentindo atacada. Não, o primeiro nem tanto, mas assim, o controlado com o dinheiro e o outro, eu tô aqui só na posição.
Eu acho que eu vou, gente, fazer um novo podcast sobre finanças.
Amo, eu vou ouvir.
Faz tu e Thaís. E eu sou a aluna. Tipo, é mesmo, professores. Muito obrigada. Agora eu consegui resolver a minha dívida do carro. Aí no próximo episódio. Ah, agora eu vou resolver minha dívida do apartamento. Como é que eu posso fazer? Ah, como que
eu
tivesse uma dívida do apartamento? Ah, que eu agora vou resolver minha dívida de sei lá o quê. É isso.
Ai, maravilhoso, gente, mas não. Eu acho que eu sempre. Eu tive uma criação com a minha mãe, onde a gente sempre tinha que economizar. Entendeu? Óbvio, a gente não é rico, né? A gente é pobre. Então tem que economizar mesmo. Então eu lembro que no meu primeiro salário foi uma pessoa lá onde eu tava trabalhando vender perfume, gente. Não sei nem de onde vieram aqueles perfumes. E aí, cara, eu... Hã? Não, né? Né, Rinode, não. É assim que eu falo, gente. Eu falava Inodê. Ah, conheço como Inodê.
É Inodê,
não é? É Inodê, mano. Não é Rinode, não. Enfim.
Ele é internacional. Caio é internacional.
Hoje, depois eu comecei a
ouvir. Por isso que o nome dele é com K, não é com C.
Caio com K.
Caio com K. Ele é alfabetizado em inglês. E aí, o que acontece? O que eu fiz? Peguei o telefone e falei, mãe... Vou bem comprar um perfume, tá super barato.
Eu imagino a cena.
E aí, eu comprei um perfume Polo, tá, gente? Carésimo, carésimo. Que essa pessoa estava vendendo ele super barato. Eu falei, não, tem que comprar, gente. Aí eu usei esse perfume, sei lá, por mais de um ano, porque eu não botava o perfume. Ele encostava no meu dedo, eu já passava na pele, pra não gastar.
Caralho, eu muito... acho que eu passo até demais, mano. A galera que convive comigo deve ficar, pô, amiga, maneira aí. Porque eu faço assim, tchá, tchá, no pescoço, duas vezes assim, tchá, tchá.
Às vezes, mas, amiga, era um perfume caro.
Ah, o meu é mais ou menos caro, não é muito caro, não.
Não,
um beijo, ô Boticário.
Ah. Isso, eu ia falar isso agora.
Não é importado.
Eu também...
Gente, eu nem uso perfume, não.
Ah, eu amo perfume.
Cara, mas parece que eu boto, daqui a pouco não tá mais o cheiro, nem elogia.
Eu tenho que passar.
Aí eu nem boto.
Aí eu nem boto, não serve pra nada. Amo.
É.
Não, Thaís, é porque a gente tem o cansaço olfativo. A gente não sente, mas as pessoas sentem. Por exemplo, quando eu boto colocar perfume todo dia pra ir trabalhar, né? Que agora não tô no home office. Minha mãe falava que ficava, tinha que abrir a casa toda pro perfume sair, porque eu empecheava a casa. Eu não sentia nada e achava que não tava botando pouco. Entendeu? E aí as pessoas no trabalho sempre falam, nossa, o Thiago tá cheiroso, nossa, como o Thiago é cheiroso, né? Não, aí eu achava que o perfume é que era o melhor, mas de repente eu botava muito mesmo. Entendeu?
Ah, eu vou praticar o perfume em cima de mim.
Nossa, eu adoro perfume, amo. E aí eu fazia isso, eu comprava. Aí tudo que eu comprava, eu perguntava à minha mãe antes: mãe, posso comprar? Gente, posso? Olha isso, posso. Eu trabalhei e eu perguntava à minha mãe: posso comprar? E aí, tadinho, né? Novinho, primeiro emprego lá atrás, né? Lá vão anos. Eu fazia esse questionamento. Então, acho que isso, sempre que eu vou comprar algo que tenha um valor maior, alguma coisa do tipo, eu penso um pouco antes, né? Será que eu preciso? Será que vale a pena? Será que é agora? Será que eu não vou encontrar algo mais barato? Não sei o quê. E aí, gente, voltando para o nosso tema, eu também quero saber de vocês uma coisa. Vocês têm isso com vocês mesmos? Sem agora conversar com as pessoas. Essa positividade tóxica com vocês mesmos, porque, tipo assim, eu falo das pessoas, mas eu também faço isso comigo. Ah, vou comprar um negócio. Ah, mas pelo menos eu vou usar isso em alguma coisa. Ah, mas pelo menos eu consegui um desconto. Ah, mas pelo menos eu vou usar para alguma... Ou seja, às vezes eu fico buscando utilidades para algo que eu quero e não assumo que eu de verdade quero, simplesmente quero, ponto final, entendeu? Eu acho que isso também é uma forma de me retirar, de retirar de mim a vontade de ter algo. Não sei se eu consegui explicar o que eu quero perguntar.
Cara, não sei, eu acho que é porque você fica com medo de perder dinheiro em algo que não vale a pena, sabe? Eu acho que não é, tipo, você tá sendo... tentando validar nada, não. Eu acho que é esse medo de gastar. Eu, às vezes, fico assim também. Tem várias coisas que eu tô mó tempão pra comprar e eu não compro porque eu fico pensando nisso. Eu fico, ai, será que, tipo, investir meu dinheiro nisso momento. Vale a pena? Será que eu não vou me arrepender? Mas, cara, é isso. Se te incomoda, acho que você tem que...
E aí, Eu vou até dar esse... Olha, nem... eu não tinha dica, né? Acabou de vir uma dica aqui na minha cabeça, depois eu explico melhor essa dica. Mas eu tenho um aplicativo que eu boto ali o que eu quero comprar. E aí, deixo lá. Do nada, eu recebo uma notificação desse aplicativo dizendo, opa, tem uma promoção aqui.
E...
aí eu vou lá... Gostou? Então, aí ele te dá...
É de graça?
É de graça. Ele te dá a loja que tá vendendo, ele te dá o cupom, onde você já aperta ali, ele já salva o cupom no teu celular, e aí você vai lá na compra, joga o cupom, ganha o desconto. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque eu fiz hoje, no dia dessa gravação, uma compra de algo pra eu jogar que eu sempre quis, era o meu sonho de consumo, comprar esse negócio. E eu comprei. E aí, o que que acontece? O que que eu faço pra validar essa compra? Aí eu fui e joguei pro meu amigo. E aí, será que esse é o melhor preço? Aí meu amigo já vem. É a pior pessoa também, porque pra ele tá sempre tudo muito barato. Ele, o melhor preço, é o melhor preço, tem que comprar agora.
Gente, mas isso é...
Sempre tem um amigo, né?
Sempre. E aí, Valquíria latindo. Ah.
Mas isso que vocês iam falar? Mas esse negócio de receber a notificação é pra isso mesmo, pra acabar com a nossa vida mesmo. Pra fazer a gente comprar. É isso.
Darei essa dica pra vocês daqui a pouquinho nas dicas pra vocês instalarem, pra não ficar sozinho com esse aplicativo.
Deus me livre, e... amigo. Vou ficar falida. Deus me livre. Cruz credo. Sai daqui. Sai de perto de mim.
Mas fala, vocês... Mas Thaís, deixa eu ver com Thaís se ela concorda com isso que eu tô falando. É, essa positividade, que a gente tá falando de positividade tóxica, quando eu submeto algo na minha vida e coloco nele uma positividade, será que eu tô sendo tóxico com algo da minha vida, quer dizer, não querendo ver o lado negativo daquilo?
Nossa, que difícil, peraí.
Não é difícil, calma aí, não entendeu? Eu falo de novo.
Não, fala de novo aí, que eu acho que eu não entendi o raciocínio, não.
Por exemplo, isso mesmo, você quer adquirir alguma coisa, ou você quer
procrastinar. É, porque eu acho que assim, eu acho que no seu caso... Tem essas perguntas porque você teve todo um aprendizado de que você precisava economizar muito, não era para gastar dinheiro com qualquer coisa. Então você meio que cresceu com isso. E aí essas perguntas é para você não fazer a compra impulsiva, né? É, eu acho que assim, é porque eu acho que é muito complicado, né? Depende da vivência de cada um. É, você se relaciona assim com a da sua vivência.
Sim. É... Mas vocês não têm, não conseguem trazer essa positividade tóxica para algo dentro de vocês mesmos, onde vocês falam para vocês mesmos coisas que querem fugir de uma realidade? Acho que é essa a pergunta no âmbito geral, então.
Ah, eu acho que eu faço isso bastante, em vários momentos. Tipo, eu acho que eu sou bem negativa, né? Mas aí quando eu sou positiva, eu não tô conseguindo dar muito equilíbrio nisso, não. Porque às vezes tem coisas que sim, cara, a gente tem que se desfazer porque não tá fazendo bem. E você ficar fingindo que tá tudo bem não ajuda, não ajuda mesmo, sabe? Eu acho que também tem muito isso, especialmente em relação ao emprego. Essa ideia meio corporativista, assim, de a gente tá, sempre tem que estar bem. Se você tá doente, dane-se, você tem que trabalhar mesmo assim. E eu acho isso bizarro, que as pessoas continuam achando isso ok, ainda mais numa pandemia, depois da gente passar por uma pandemia. Mas, tipo assim, faça tudo pelo seu trabalho, vai dar tudo certo, se dedique, não sei o quê. Cara, não vai dar tudo certo pra todo mundo, entendeu? Tipo, não vai, vai dar pra um ou dois ali. É isso, não vai dar pra todo mundo, sabe? Você tem que conhecer os outros, tem que ter contato, não é só... infelizmente, não é só trabalho duro, entendeu? Trabalho duro é muito importante, sim. Mas nem sempre é sobre isso. Então, eu acho que às vezes tem uma galera que, cara, você tá dando de tudo e mais um pouco pra alguma coisa que não vale a pena. Às vezes um relacionamento, entendeu? Uma amizade que às vezes, tipo, não é recíproca. Sabe, pode ser qualquer coisa. Mas, gente, não esse lance de, tipo, a pessoa não me responde. Até porque eu tenho visto muita gente que não tá, que tá tendo dificuldade de responder as pessoas rápido, né? Eu sou uma delas, por isso que eu tô falando aqui já, advocando a favor de mim mesma. Ok, tá ok. Deus me livre, até fazer esse meme agora, nem... Deus me livre. Mas enfim, do tá ok. Cara, mas eu acho que é isso, entendeu? Tipo, você começar a pensar no que é melhor pra você, além de só no que é melhor pros outros, porque às vezes a gente pensa muito... Ai, não, mas tá tudo bem, porque tá tudo bem assim, mas às vezes se indispor é necessário, entendeu? Às vezes se indispor com os outros é um pouco necessário. Ou se indispor no emprego, ou numa situação que tá te incomodando, entendeu? Faz sentido o que eu tô falando, galera? Sim, né?
Sim, faz. Fala, Thaís.
Eu acho, é porque eu fiquei pensando assim, eu acho que a minha positividade tóxica não é tanto assim... comigo nessas coisas, porque eu acho que comigo eu sou um pouco mais pessimista. Mas assim, eu vejo hoje em dia momentos em que eu acabei sendo invalidante com outras pessoas, né? Tipo assim, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela tinha muito mais condições financeiras que eu, e tipo assim, como eu já passei por bastante coisa que ela não tinha passado na vida, eu dava uma invalidada às vezes no conteúdo que ela trazia, porque eu pensava, porra, mas pelo menos ela tem boa grana, mas pelo menos tem que assumir, né? Eu fazia isso. Aí, hoje em dia, eu tento repensar, porque eu acho que é isso. Tem gente que invalida porque não passou por nada, porque é super burguês, riquinho e tal, mas tem a galera que invalida que não tá, que não é privilegiada, e você acaba invalidando a dor do outro porque você tecnicamente tá, tecnicamente entre aspas, assim, você passou por algo pior. Só que assim, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa tem muita grana. Aí ela perde a grana, mas ela ainda fica com muita grana para os seus padrões. Aí você pensa, pô, por que que fulano tá reclamando? Ele tem muita grana. Mas às vezes para ele diminuiu aquele padrão e ele tem dificuldade de lidar. E tipo assim, quem sou eu para ficar julgando, sabe? Tipo, porque também tem outras coisas que aquela pessoa passa que eu não passo, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é mais com o outro, assim. Eu acho que eu acabo fazendo mais com o outro do que em si uma positividade tóxica com as minhas coisas ou comigo.
Eu acho que às vezes eu me pego meio que tentando minimizar um possível risco de dar merda de algo. Entendeu? Tentando, ao invés de eu encarar o risco que pode dar merda em alguma situação, eu tento...
Esquiva, você tenta esquivar. Ah, isso é horrível, né?
Obrigado, Thaís! É isso, gente, o programa de hoje é horrível mesmo.
Depois eu dou uma dica pra você sobre isso, tá?
Não, foi preciso. Porque assim, e aí por isso que eu tentei linkar com essa positividade tóxica, mas acho que isso tá muito ligado também com determinada atividade que você não tá feliz em fazer. E aí você acaba tentando se esquivar o tempo inteiro para não encarar alguma situação. E também vem desse lado, né? Eu acho que você ficar também muito positivo numa situação onde você claramente sabe que não está te fazendo bem, é esconder a realidade que não está te fazendo bem. E você precisa encarar isso, né? Eu acho que é mais por aí o que eu estava tentando, onde eu estava tentando chegar para trazer para vocês. Mas é um ponto de atenção importante, né? A gente, na positividade tóxica, agora que a gente entende o que ela é e como agir, a gente também não fazer isso com o outro, né? Eu acho que a gente, é importante estar atento a esses sinais do que é o que é o ser positivo, até que ponto é interessante ser. Igual, por exemplo, teve uma situação também que uma pessoa terminou o relacionamento.
Caralho, tu tá o canal da Babi, eu tô amando. Vai.
Várias fofocas, né? Eu amei, cara. As fofocas nunca acabam bem. As fofocas do Thiago não acabam bem.
É porque eu tenho que trazer, gente, a vivência, né? Pra gente dar exemplos aqui pra quem tá ouvindo. Porque, assim, é muito fácil quando alguém vai falar pra você que terminou, que você fala, o próximo é sempre melhor.
Nossa,
que?
Gente.
Aí vai o próximo, é uma mentira. Bosta. É o presente de Deus.
Maria dos outros não é presente. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro da Viih olhando pra Juliette lá fazendo.
Gente, essa eu não conheço. Essa eu não conheço.
Eu só conheço por causa do BBB, bicha. E porque toca aqui no baile. Não. O baile que é de domingo a segunda, mano. Meu Mano, Deus tu quer acabar céu. Com a minha vida. Eu trabalho 8 horas da manhã, segunda. Sério.
Nossa.
Vontade de empurrar um pompom todo mundo aqui, mas Deus me livre, bateu. A pessoa violenta. Gente, eu não faço nada, tá? Sou uma pessoa pura.
Só ouve e grava as músicas, né, Mari?
E conhece. As músicas são boas, mas, gente, o coronavírus, uma nova variante formando ali.
Sim, se multiplicando
não,
ali.
Se tá me incomodando, imagina quem está do lado, mas enfim, cada um sabe de si, não é mesmo?
Não é mesmo? E aí, e aí eu poderia muito bem ter falado isso, relaxa, não, já passou. Não, eu, me analisando agora, depois desse programa, eu percebo que eu não fui uma positividade tóxica para a pessoa que dividiu comigo esse momento. Porque eu não falei isso.
Esculachou, né,
o ex? Não esculachei, mas eu mostrei... Não, o que, que eu fiz? Eu tentei mostrar para essa pessoa que para ela analisar, eu tentei fazer com que ela analisasse sozinha toda a situação daquele relacionamento. E não sei se eu ajudei, mas pela conversa, aparentou que a pessoa começou a perceber que o negócio não estava bem. Perceber que aquele relacionamento não estava mais saudável, perceber que aquela pessoa que estava vivendo uma ansiedade, que não sabia de onde vinha e estava vindo daquele relacionamento. Então, poderia ter sido muito mais fácil pro lado de cá, porque para quem não está sentindo na pele, é muito fácil desqualificar aquela dor, né? É só dizer, não, e ó, daqui a pouco você está bem, não, daqui a pouco... E aí, de vez em quando... tem uma recaída, fica triste, aí eu falo, olha, é normal esse momento, sim, né? Quando você rompe uma relação, seja ela qual for, que você gostava muito, você tem momentos de tristeza, você tem momentos de não querer acreditar, e acho que isso tudo faz parte, né?
Faz parte, gente. Tipo, pô, você acabou de terminar um relacionamento. Mas era um relacionamento que não me fazia bem, por que que eu estou triste? Ué, porque foda-se. Ninguém paga tuas contas.
É um luto, né?
Tá triste, ué. Gente, tristeza é normal. Eu diria até que a tristeza é mais normal na vida do que a felicidade. Porque a gente tá sempre buscando a felicidade, né? Então, se a gente fosse feliz o tempo todo, não ia ter graça nenhuma.
E uma coisa que é fato, né, gente? A gente fica muito apegado à rotina.
É, pois é.
Então, assim, a rotina daquele relacionamento te bota na merda também. Eu lembro que eu terminei uma vez um relacionamento em que eu tinha todos os motivos para terminar aquele relacionamento. Não, não à toa ele terminou. Mas quando terminou, eu fiquei mal. Sim. E aí eu falei, caralho, mas tava ruim, gente.
Sim, eu sei bem como
é. Eu não tava bem, por que que eu tô mal agora? Então, assim, por quê? Porque a gente quebra uma rotina e a nossa cabeça é tão louca que mesmo a rotina ruim, a gente ainda, quando acaba, tem uma sensação... Óbvio, né? Quando é uma coisa ruim ao extremo, obviamente, que a gente sente o alívio. Mas quando é algo que, né, de vez em quando minava, de vez em quando não era legal, tinha umas brigas, umas situações ruins e tal. Mas como em alguns outros momentos era bom, aí você fica apegado só naquele momento que era bom. Não!
Uhum.
O momento ruim também tem que ser levado em consideração, né, Thaís? Pra gente poder até mesmo passar logo dessa fase, que é uma fase, né? Já acaba.
Sim. Quando você termina uma relação, você tá passando por uma espécie de luto, né? Você tinha uma certa rotina, você tinha uma relação e aquilo não vai mais existir, né? E aí tem as fases do luto que vão acontecer para chegar até o período da aceitação. E, assim, é comum a gente acabar se apegando aos momentos positivos, né? Porque aquela relação, se ela se manteve durante o tempo que se manteve, é porque alguma coisa positiva teve. Pode ter tido várias coisas negativas, mas também tiveram coisas positivas que reforçaram o seu comportamento de continuar naquela relação. Então, quando a gente termina, é muito comum a gente se apegar a esses momentos positivos que aconteceram lá atrás, né, nessas fases do luto. Só que é importante a gente entender isso, né? Da mesma forma que a gente pega uma moeda e não existe pegar só a cara ou só a coroa. Quando você pega uma moeda, a gente vê cara e coroa. Quando você lembra da relação, é importante entender que tiveram os momentos positivos e os momentos negativos.
E eu queria comentar também sobre uma coisa que você trouxe do medo, né? Do se esquivar do medo. E acaba que, por exemplo, nesse processo do luto, muita gente acaba tendo uma recaída porque também não quer enfrentar essa tristeza, esse luto.
Exato.
Né? Então, assim, vamos pensar numa situação que dê medo. Tipo, largar o emprego que você odeia, né? É óbvio que largar o emprego vai te dar medo se você não tiver um outro emprego logo em vista. Porque você precisa usar o seu dinheiro para sua sobrevivência, né? Só que, assim, quando surge o medo, você tem que se perguntar. Agir segundo esse medo vai ser efetivo, vai ser favorável para mim? Normalmente, quando a gente age segundo o medo, a gente se esquiva, né? E aí, vamos dizer que você escolha que agir segundo o medo não seja favorável. Pode ser que algumas vezes seja. Pode ser que algumas vezes você precise se esquivar, né? Mas vamos dizer que naquela situação específica não seja favorável. Então, você pode fazer outras coisas, que é, você pode criar uma solução de problemas, ou você pode agir como se você não estivesse sentindo aquilo, mesmo você sentindo. Então, no caso de perder um emprego, se esse medo não é favorável, se esquivar não é favorável para você, você pode escolher, por exemplo, fazer uma solução de problemas, né? Que seria guardar o dinheiro, se preparar para sair do trabalho, fazer um plano de metas para você conseguir sair desse trabalho e achar um outro, né? Um plano organizado, não é sair saindo, né?
Isso
não
aí.
É isso que a gente está falando.
Chutando balde, né?
Isso, né? Porque, assim, você pode agir segundo o seu medo. E em nenhum momento ter medo tá errado. Porque Sim. não tá errado a gente sentir. Sim. As emoções, elas são processos fisiológicos. Então, a gente sente naturalmente. Então, não tá errado a gente sentir. Só que o nosso comportamento é o que a gente escolhe fazer. Então, assim, ficar se esquivando toda vez que aparece o medo não é uma coisa eficiente, porque vão ter momentos que vai ser eficiente e outros que não. Então, eu acho que, assim, quando você se deparar com uma emoção, tenta se perguntar, assim, é favorável agir segundo essa emoção? O que essa emoção está dizendo para mim?
Sensacional.
Sim, cara.
Gostou? Vocês gostaram?
Sensacional, gente. É isso, é isso. Resumidamente, é isso. É não se afastar dos nossos sentimentos, né? E conversar com eles, né, Thaís? Encará-los de frente, né? Porque a gente tem mania de não dar atenção pro que a gente sente, né? Isso é uma merda, né? A gente tem que dar atenção. E quando a gente começa a dar atenção, a gente começa já a entender o que a gente está sentindo e consegue também planejar uma situação, né? A melhor saída para muitas coisas na vida é você conseguir se planejar, porque aí você... algum momento pode ser que não dê certo, mas pelo menos você se planejou e estava prevendo. Porque quando planeja, né, Thaís, você consegue até planejar o que não pode dar certo, né? Você tem um plano B, né?
Uhum. É porque, assim, no processo de planejamento, acho que é importante a gente passar por um processo que a gente chama de aceitação. Que é entender o que está acontecendo, sem tecer um julgamento, né? Então, por exemplo, eu quero sair do meu trabalho, tá? Então, eu vou me planejar, vou criar plano A, plano B, plano C. Ó, o plano A pode ser eu tentar investir na vaga tal. Mas e se não der certo? Eu posso tentar o plano B. Então, assim, você pode... O se planejar, ou entender a realidade, sem julgar. E se planejar segundo isso, é você se manter mais pé no chão, sem esquecer do que é importante, dos seus sonhos. Porque, assim, quando a gente fala de seguir os nossos sonhos, ir atrás do que é importante, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa meio maluca, assim, de largar tudo, que vai dar certo. Pode até ter... Teve gente que largou tudo e deu certo? Teve gente que largou tudo e deu certo, mas é uma parcela pequena. Quando Isso a gente aí. Fala para ir atrás do que você quer, dos seus sonhos, é entender, assim, o que está dentro das minhas mãos, o que está dentro do meu controle para eu fazer, para eu chegar até esse resultado. E traçar um plano de metas realista mesmo, né? A gente está falando sobre ser realista.
Uhum.
Muito bom.
Esse negócio da aceitação é muito verdade, né? De aceitar a nossa realidade. Senão a gente tá fugindo... Gente, não tem como, né? Não tem como. Se a gente é fudido num país fudido, a gente vai ter que dar um jeito de tirar o melhor disso, mas não sendo irreal. A gente tem que, primeiramente, aceitar quem nós somos, aceitar nossas realidades. Gente, tem um pôr do sol lindíssimo aqui no meu apartamento.
Olha! Olha.
Nada a ver com nada, mas precisava dizer.
Mais um pop-up. Sim. Maravilhoso, pôr do sol. Gente, é isso. Tente entender aí a sua positividade. Tente entender se em algum momento você já esteve próximo de alguém também com essa positividade tóxica e tente se afastar dela. Fala mesmo. Ó, não é isso que eu esperava ouvir de você, porque é um sentimento que eu tô sentindo. Não adianta você desqualificar ou minimizar, né? Uhum. E não vamos colocar a pandemia como algo positivo. Nada na pandemia é positivo.
É.
Nada é positivo. Você tá em risco o tempo inteiro. E essa positividade que as pessoas estão colocando na pandemia, de alguma forma, é também através do negacionismo, né? Porque quando você...
Sim.
É tão positivo, até no momento de caos que a gente está vivendo, a gente está negando o caos, né? E aí a gente começa a não querer usar máscara, a gente começa a querer aglomerar, a gente começa a querer ir para festas, a gente começa a querer achar que não vai acontecer nada comigo. Não, é um momento em que sim, todos estão vulneráveis e tudo pode acontecer com qualquer um, independente, né? E a gente não está aqui misturando a necessidade de sobrevivência das pessoas que precisam ir trabalhar, que precisam sair de casa, que precisam fazer alguma atividade na rua para a sua saúde mental. Não estamos minimizando essas necessidades, mas sim enfatizando sempre a segurança, como se proteger até que a gente consiga acabar de uma vez por todas com o coronavírus, né? E esse pelo menos eu acho que é o objetivo de todos,
eu
né?
Acho,
se livrar.
E eu acho também que a gente viu muitas notícias de pessoas que, para enfrentar a dificuldade dos momentos de toda a vida, né? E dos momentos que a gente está passando agora, da pandemia, estão romantizando, né? Já vi várias vezes posts da galera romantizando. Tipo, a criança pedindo emprego, a idosa indo trabalhar de iFood, com mochilinha nas costas, coitada da pessoa, que poderia já estar aposentada, sabe? Uma pessoa com deficiência tendo que se sujeitar a situações bizarras para poder fazer alguma coisa do dia a dia, e todo mundo achando lindo, superação, batendo palma. Pelo amor de Deus, né, gente? É aquela mesma coisa que a gente falou, de que isso quem bate palma para isso são as pessoas privilegiadas que nunca tiveram que fazer nada, que a vida toda foi toda indicação de papai e mamãe, e que acham que é tranquilo isso, que isso é bonito, que é superação. A pessoa que nunca teve que fazer superação de nada, né? Porque fácil não é.
Boa, Mari. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo.
Porque... A Mariana jantou.
Jantou total, porque é isso mesmo. As pessoas acabam pegando esses...
Hoje eu não passo
esses fome. Exemplos, né, Mari? As pessoas pegam esses exemplos para dizer, nossa, olha como é resiliente. Nossa, olha como superou essa crise.
Sim, pois é, gente.
Sim, a pessoa até superou mesmo, mas ela não superou por uma simples vontade de superar, e sim por uma necessidade, por falta de auxílio do governo, por falta de oportunidades mesmo. E é óbvio que as oportunidades elas ficaram, já eram escassas, ficaram mais ainda com a pandemia. E as pessoas tiveram que dar o seu jeito de sobreviver, e ainda estão fazendo isso, né? Então, não coloca isso como uma grande vitória. É uma grande vitória, sim, mas é um momento mais de sobrevivência, ou é aquilo, do que simplesmente ela levantou as mangas e foi fazer porque estava afim, né? É uma necessidade, pois é. Isso tem que ser muito bem separado uma coisa da outra.
E não era nem para a pessoa estar fazendo isso, é descaso com ela, né?
É, isso aí. Uhum. Você ia falar algo, Thaís?
Não, eu tô concordando com vocês.
É isso, gente, é isso. Então, ó, vai lá nas nossas redes sociais, então, vai no Instagram também, se você quiser, se achar melhor, arroba não me critica. Também tá no nosso site, nãomecritica.com.br, você pode escrever lá no site também, tá? Não só briga com os bots lá, com os spams, vai você lá e manda também um recado no nosso site, e também no facebook.com/nãomecritica, também no Twitter, arroba não me critica, a gente também posta as nossas... o programa lá, posta tudo lá para vocês também compartilharem. Então compartilhe o programa também lá nas redes sociais, no Instagram, bota lá no seu story, diz que você está ouvindo, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que você quer completar aqui pra gente sobre positividade tóxica, quais são as suas vivências nisso. A gente quer saber o que você já viveu relacionado a esse tema. Então conta pra gente aqui, manda a sua fofoquinha, se não quiser dizer o nome, não diz. Enfim, pode ser anônimo, mas tem que ser real, né? Não quero anônimo bot, quero anônimo de carne e osso. Não é isso, meninas?
É sobre isso.
É sobre isso. Ah, maravilhoso. Vamos agora, então, soltar a nossa vinheta, porque agora a gente tem dicas.
Uhul!
Dica, 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 dica.
Muito bem, vamos lá. Eu quero começar logo a minha dica para acabar... com o dinheiro de você. Mentira, gente. A verdade, a dica é para ajudar você a fazer uma compra no melhor momento em que essa compra estiver no mercado. Então, o nome do aplicativo é Pelando. É esse mesmo o nome dele, Pelando. Então você vai lá na sua lojinha, se você se interessar, e escreve lá Pelando. É uma chamazinha, um foguinho, o ícone dele. E aí, o que, que ele te faz? Você vai lá, tem lá... É igual uma rede social mesmo, gente. Você vai lá, tem várias posts que as pessoas fazem. Tem posts das próprias empresas. Então, as próprias empresas utilizam esse... Não, mentira. Não é nada da empresa, não. É uma pessoa de carne e osso que vai lá, que faz o login nesse aplicativo e joga a promoção de determinada empresa. Então tem lá, tem do Ponto Frio, Amazon, tem da Netshoes, tem Magazine Luiza, enfim, todas as lojas, não são lojas que você não conhece, são lojas confiáveis, só que estão naquele momento com aquela promoção, então é o momento de você aproveitar. Além de você ficar passeando ali pela timeline dessas promoções, você pode ir lá no sininho, que tem um sininho, e você cadastra um produto que você quer muito. Então, por exemplo, eu fiz até um vídeo hoje para um amigo, depois eu compartilho com vocês, meninas, como cadastrar uma promoção que você queira. E aí eu fui lá e cadastrei aqui, por exemplo, aspirador robô, que eu tava querendo comprar um aspirador robô aqui para casa. Aí eu escrevi lá, aspirador robô, e disse que assim que sair uma promoção, ele vai me dizer. Então, assim que sair uma promoção, vem uma notificação com um aspirador robô de alguma marca específica em alguma loja específica que esteja vendendo. Aí você entra nessa promoção e tem pessoas que começam a comentar. Gente, tá muito barato mesmo, eu tenho esse produto, ele é excelente. Aí tem gente que vai lá e fala, olha, ele já esteve mais barato, hein? O preço não tá ruim, mas já esteve por tanto. Aí você escolhe, ah não, vou esperar mais um pouquinho, então, se já teve nesse preço, pode ser que volte em algum momento. Ah não, o negócio que eu comprei hoje pra mim, pra jogar, tava numa super promoção. E as pessoas estavam lá, nossa, o melhor preço, nossa, nunca esteve tão barato, melhor preço no mercado. Aí você clica na compra, gente, e tem inclusive a loja e tem o cupom. Então, por exemplo, esse aqui era 150 no app, ou seja, eu ia ganhar, além da promoção, mais R$150 se eu comprasse pelo aplicativo do Submarino, por exemplo. Aí você vai, clica no cupom, ele já salva no seu celular, e aí você vai e clica em pegar, e aí ele abre o aplicativo da loja do Submarino, por exemplo. Aí você vai, na hora de concluir a compra, joga lá o cupomzinho que ele te deu e pronto. Você tem a compra naquele preço que estava anunciado. É isso, gente. É. Simples, prático.
A patrocina aí nós. Você... Patrocina o Thiago, é eu.
Pelando, olha isso, hein? Dei o tutorial aqui pra vocês.
Eu amei.
E tem, pelo amor de Deus.
Tem até uns youtubers que eu sigo que tem alguns aplicativos assim pra comparar preço. Ainda mais pra quem é gamer. que quer saber isso. O preço das coisas, cara. Né?
Esse negócio exatamente. De game gasta muito, né, gente?
Gasta. E meu as coisas não são baratinhas, tá? Não são baratinhas. Então, assim, por isso que eu jogo tudo que eu preciso, eu vou jogando ali no pelando e deixo, gente. Esqueço. Jogo lá e esqueço. Do nada, tem um foguinho na minha notificação. Falei, opa, qual é o produto aqui que tá barato? Aí eu decido se compro ou não compro. Então, pelando. Se quiserem, baixa aí e depois me conta.
É melhor que o foguinho do Twitter. Do melhor. Tinder. Melhor do que o foguinho Tinder. Do Tinder.
É, você no Tinder, às vezes, vem um foguinho que, né, vale não, nada.
É, não era aquilo bem que você queria, aquele foguinho, né, gente? Não é?
Muito bom. Muito bem, quem tem dica mais aí? Quem quer falar?
Thaís, pode falar. As minhas dicas... Ah, eu queria falar. Uhum,
então
desculpa,
fala.
Desculpa, amiga.
Fale.
É, as minhas dicas já falaram pra mim que todo mundo conhece, mas eu vou falar que essa semana eu só tenho trabalhado e jogado.
Então, quer coisa melhor? Eu, hein?
Né? Então, vou dar a dica de dois jogos que eu tô jogando muito essa semana. Que é o Overwatch, que vai lançar o 2 ainda, né? Então eu tô jogando um. E é até bom ver a galera aí que tá ouvindo se tá em promoção, não sei. Valorant. Tipo, que eu também tô gostando desse, assim. Na primeira vez eu não gostei, achei muito chato. Aí, na segunda vez, eu fui com uma menina que ela sabia tudo. Ela foi me ensinando, aí agora eu já gostei.
Eu tô gostando do Valorant porque eu conheço muitas minas que jogam. Eu não joguei ainda, mas eu conheço umas minas que jogam. E tem campeonato também, eu amo um campeonatinho de
não,
game.
Não, personagem sapatão.
Amo.
O jogo.
Olha que máximo.
É sobre.
Não conhecia. Valorant e Overwatch eu conheço, mas não é o meu estilo, né? Porque é matar os outros e aí eu não tenho tempo pra me especializar, aí eu acabo morrendo, fico puto. Entendeu? Então.
Mas é em equipe, Você pode ficar só curando, você pode dar tiro.
O Valorant também é assim? É também assim, né, Thaís? De matar
não,
os
o
outros,
Valorant
né?
Tem várias coisas dentro dele. Tem um que é mata-mata, aí não tem equipe, tem outro que é de equipe, e tem um... É porque tem, tipo, acho que dois que são de equipe e um que é individual, que é mata-mata, uma coisa assim.
O Caio tá falando aqui que o Valorant é da mesma empresa do LoL, que é a Riot Games, isso? É, e que ele é tipo um CS, só que feito pela empresa do LoL.
Ele é tipo uma mistura de CS com LoL. Porque cada personagem tem os poderizinhos, tipo a galera do LoL, mas ele tem toda uma vibe CS.
Entendi. Então, se você curte essa vibe, já deve ter ouvido falar, baixa aí. Ele tem, eu tô vendo aqui, que ele é só pra computador, né, Thaís?
É, isso aí é o triste. Mas pelo menos ele é de graça, né?
Ah, melhor ainda, de graça. Então não deve ser tão pesado, gente. Então, se você tiver aí um notebook, um computador, de repente você consegue rodar ele de boa, né?
É, eu rodo no meu notebook.
Então... Mas o seu é de então... última linha, né, Thaís? Poxa.
É da Apple, né?
Olha, é um MacBook, gente. Ó, beijos. Beijinhos.
40 mil. Voltando pra comunidade.
Ah, foi mal.
Desculpa.
Não, pode falar, Mara. O quê?
Não, que tem alguns outros joguinhos nesse estilo, né? Tanto o Team Fortress, que é mais antigo, né? Tem o Overwatch mesmo, é nessa vibe do Valorant, né?
É, mas eu fujo um pouquinho dele só porque é isso, né? Eu não me divirto, eu fico mais com raiva do que com alegria.
Entendo.
Mas tá aí. É, mas apoio todos os jogos se você gostar. Vai, Mari, qual a sua?
Então, gente, essa semana eu assisti a nova animação, né, que tá na Disney Plus? Deixa eu confirmar aqui. Você tá na
Qual
Disney
é o nome? Plus.
Luca. Muito fofa, gente. A animação por si só é muito linda. É, e conta a história de uns meninos que vira peixe. As pessoas, né, os humanos chamam de monstros, né? Os monstros do mar. E é muito fofinho. E conta, fala sobre a amizade deles. Conta um pouco sobre... Ah, fala um pouquinho sobre família adotiva ali nas entrelinhas. É bem fofinho, achei bem gracinha. Você passa na... Como se fosse no Cinque Terre lá da Itália, que são tipo umas vilas na costa, né, da Itália. E é muito fofinho, achei muito gracinha. E eu gostei muito da animação em si, né, porque eu gosto dessas coisas. É, e fiquei prestando atenção no movimento dos personagens, achei muito bem feito. E é isso. É da Pixar. Pixar sempre arrasa.
Sim, por isso que eu ia falar.
Recomendo, porque é muito gracinha mesmo pra você que curte animação. Assista Luca.
Isso aí. Está na, no Disney, Disney Plus, Plus mesmo.
Confirmei.
Isso aí. Então, se você tem Disney Plus, assista. Um monte de gente no meu Instagram tá, já postou fotos desse. Já postou alguma coisa sobre esse filme, Luca. Eu quero muito assistir.
É muito fofo.
Aí eu conto. Conto pra vocês depois. Muito bem, gente. Então, essa. Tem mais dica, Mari?
Não, só isso mesmo, amigo. Tá,
só isso mesmo, tá ruim, né? Aqui a produção. Tá de...
Eu não tô assistindo nada, tô jogando nada, só trabalho, gente. É isso. Fazer o quê? A vida.
Ai, não consegui terminar essa semana o Si lá com o Jason Momoa lá, da Apple TV. Mas vou ver se eu termino pra começar outra série. Aí semana que vem eu trago dicas do que eu estou assistindo. E vocês? Fala. Eu dei na semana passada mesmo, né, Thaís, essa dica.
É, ele falou o negócio de ver que ninguém via mais, aí nasceu a pessoa que via.
Ah, ele tudo bem, Thaís.
Amigo, perdão, e pior que eu fiquei interessada.
Amigo, eu gabarito, não me critique, eu gabarito, eu não perco.
Muito bom, muito bom. Então, eu vou contar pra vocês semana que vem o que eu tô assistindo. Tô em dúvida em algumas séries pra assistir, mas só que agora, gente, tá uma merda, porque pra você assistir as séries, você tem que ter todos os streams que estão disponíveis hoje pra você assinar. É. Aí você tem que assinar a HBO Max, que começou agora essa semana, aí você tem que assinar a Disney Plus, Apple TV, Amazon Prime, Netflix, Paramount. A gente vai parar onde com isso, gente?
Vai acabar pobre. O capitalismo quer acabar com a gente.
Era bom quando você tinha um hub, você tinha só a Netflix, que aí tinha tudo lá. Entendeu? Aí agora. Não,
até que a você Netflix começou a tirar todos os filmes decentes que tinha e fazer aqueles filmes podres que ela faz.
É, exatamente. Então, assim, eu acho legal, porque, pelo menos, a sensação que eu tenho é que todo mundo tem a Netflix. É como se, tipo assim, ter a Netflix é algo normal, natural, e todo mundo tem. Aí ter as outras, aí acaba ficando. Ah, eu tenho Amazon. Ah, não tenho Amazon, eu tenho HBO Max agora. Ah, não... E outra, hein? Se você quiser HBO Max. Além de todos os erros que deram aí, tomara que já tenha acertado, ela tá em promoção por R$ 9,90, R$ 9,95, uma coisa assim, durante o mês de julho. Se você gosta das produções da HBO, você pode assinar e você nunca mais pode cancelar, que se você cancelar, você não paga mais esse valor, entendeu? Você tem que manter mensalmente os R$ 9 para a HBO, tá? Que aí você consegue essa promoção. Fica a dica aí. E eu vi também que a Disney Plus estava por R$ 1 o primeiro mês. R$ 1,99, um negócio assim. E aí também é uma dica se você quer experimentar. Ó. No primeiro mês você paga R$ 1,90 no Disney Plus. Tá? Vai até dia 7 de julho, que é hoje mesmo, né, gente? Hoje, quarta-feira, 7 de julho. Então, se você está ouvindo a gente no dia 7, você não consegue a promoção. Se não, já era. Vai pagar R$ 27,90 mesmo. Que é um preço absurdamente caro. Bom, meninas, é isso, não é?
Uhum.
Entregamos. Tomara que o local que a gente está gravando também tenha entregue.
Pelo amor de Deus, eu entregou, dou um tiro vocês... na tua cara, hein? Estamos tendo...
Trabalho aqui, pago, podcast pago.
Se ele entregou, vocês estão ouvindo. Se não teve programa, foi por isso mesmo. Mas é isso, gente.
Ninguém está ouvindo a gente se não teve programa. A gente tá falando com ninguém.
Muito bom, gente. Semana que vem, então, a gente tá de volta. Um beijo pra todo mundo que acompanha a gente, que fica aqui com a gente toda quarta-feira, ou seja lá o dia que você ouve. Obrigado sempre, tá bom? Converse com a gente, mande suas mensagens. A gente quer muito ouvir você, quer muito ouvir suas dicas, quer muito ouvir suas reclamações, quer muito ouvir tudo, tá? O que a gente mais mesmo quer é que vocês participem sempre com a gente, tá bom? E tome a vacina, hein? Se tiver na sua vez, tome a vacina. Nada de esquecer, nada de não ir, de não tomar a segunda dose. Pelo amor de Deus.
Uma hora dessa.
A gente precisa sair de casa de novo. Nem de escolher vacina. Não é... Isso. Você não tá no restaurante, não, tá? Então é isso. Aí. Mari e Thaís, um beijo pra vocês.
Beijo, seu lindo.
Semana que vem a gente tá de volta, tá bom?
Amores. Mua.
Beijos. Tchau.
Yeah. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.